Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje proporcionamos um regresso a casa a Hélder Beja, antigo estudante de jornalismo. Depois de se formar na Universidade do Minho, Hélder passou pelo Jornal Público e também pelo Jornal I, e depois disso rumou a Macau, onde ainda hoje se encontra. Hélder, é um gosto receber-te na RUM. Eu começo por pedir que recordes os tempos que viveste precisamente na Universidade de Minho. O que é que te deixa mais saudade?
Olá Viviana, obrigado por este convite e por esta oportunidade de recuperar algumas das memórias desses anos, que foram sobretudo anos de muita descoberta em Braga, e foram anos muito bons da minha vida. Acho que todos nós, os que passamos pela universidade e nela tivemos boas experiências, recordamos esse tempo com alguma saudade, não só, obviamente, desses momentos, mas também da idade que tinha nesses momentos. Acho que é uma idade que não se repete, como aliás todas, mas de uma forma muito especial, a idade de alguém que passa pela universidade e que tem a hipótese de ver abrir as portas que desconhecia até esse momento à sua frente, é bastante irrepetível. E Braga foi esse lugar para mim, foi um lugar de grande descoberta, não só intelectual, mas também pessoal, e foi aí que fiz grandes amigos, e foi aí que descobri coisas que desconhecia sobre mim, e também foi aí, depois, de um ponto de vista mais académico, se quisermos, que comecei a perceber os meus interesses e aquilo que mais me estimulava, e foi aí que comecei a ler muito mais do que alguma vez tinha lido antes, e a descobrir muito mais as coisas que me faziam feliz, as coisas que me faziam mais interessado no mundo que me rodeava.
Olha, vou pedir-te que partilhes connosco um bocadinho daquele que foi o teu percurso até aos dias de hoje.
Claro. Depois da universidade, onde já fiz várias coisas, fui subdiretor do jornal académico aí em Braga, depois fundei com outro estudante de comunicação social, o Hugo Torres, fundámos o portal online Comum, que ainda hoje continua, Comum Online. Fomos os fundadores desse projeto. Depois tive uma passagem por Salamanca de Erasmus, e entretanto vim para Lisboa para fazer o meu estágio no Público. Passei alguns anos em Portugal, trabalhei no Semanário Sexta, que foi um semanário gratuito, o único semanário gratuito que existiu no país, durante um ano e meio. Foi uma experiência maravilhosa, onde conheci alguns dos profissionais que me são mais queridos até hoje. Continuei sempre a colaborar com o Público durante muitos anos, ainda hoje de vez em quando colaboro, e depois integrei a redação inaugural do I, do jornal I, onde fiquei durante algum tempo, mas não muito. Voltei a sair, estive como freelancer bastante tempo também em Portugal, escrevi para a Sábado, escrevi outra vez para o Público e os seus suplementos, trabalhei com a revista Os Meus Livros, e é nessa altura, em 2010, começo de 2010, que aparece esta porta chamada Macau. Não lhe vou chamar uma hipótese, porque eu nunca a procurei, e esteve relacionada, na verdade, com o relacionamento que eu tinha na altura. A minha namorada tinha uma possibilidade de trabalhar para Macau, e acabámos por decidir os juntos. E depois lá fiz um zilhão de coisas, não vou amassar-vos com tudo isso, mas trabalhei muito no jornalismo, claro, fui jornalista, editor e subdiretor de um jornal diário chamado Ponto Final. Depois também fui editor-chefe, editor-in-chief em língua inglesa, de uma revista de arte e lifestyle chamada Macau Closer. Mas pelo meio de tudo isto, e houve muitas outras coisas na área do jornalismo, apareceu aquele que foi assim, o grande projeto dos meus anos em Macau, foi o Festival Literário de Macau. Fui cofundador do Festival Literário de Macau com o Ricardo Pinto, a pessoa que comigo embarcou nessa aventura. Começámos o festival em 2012 sendo nessa altura um microfestival amador em todos os aspectos, amador porque feito com muito amor, mas também amador porque feito com amadorismo. Mas de 2012 para 2016 o festival deu um salto enorme, transformou-se num dos maiores festivais da língua portuguesa no mundo, transformou-se num dos maiores festivais também literários do Sudeste Asiático, e de repente tínhamos um acontecimento com 16 dias, mais de 200 sessões, às vezes muito perto de 100 convidados de todo o mundo lusófono, da China e de outros países da Ásia, e foi um grande prazer, claro. Fui diretor de programação do festival durante 8 edições e depois, por diferentes motivos, decidi sair em 2018.
Olha, ia perguntar também de que forma é que tu sentes que a universidade, minha passagem pelo curso de jornalismo, acabou por fazer diferença na tua vida e naquela que é a tua atual função em Macau?
Bom, eu acho que a minha ida para Braga e para a licenciatura em comunicação social foi decisiva em muitos aspectos. Primeiro, porque eu queria estudar jornalismo, mas não queria estudar em Lisboa, porque não sou de Lisboa, sou de uma pequena aldeia do Ribatejo, e a ideia, primeiro, de vir para a maior cidade do país e, segundo, de ficar ainda bastante perto de casa, nenhuma delas me agradava. Queria estar longe de casa, não porque não goste da família de casa, claro que os adoro a todos, mas porque sentia que podia ser importante para mim dar esse passo, e depois não queria estar numa cidade em que não houvesse uma vida estudantil sólida. E quando me falaram de Braga, tive várias pessoas que me recomendaram a Universidade do Minho. Eu nunca tinha ido sequer a Braga na minha vida, e acabei por decidir que Braga era a minha primeira opção, e foi, e entrei. E é curioso que o dia em que vou a Braga para matricular é também o primeiro dia que vou a Braga na minha vida, e é também o dia em que encontro casa e fico logo lá, e os meus pais vieram embora e deixaram-me para trás. Portanto, o primeiro dia em que chego aí é o dia em que fico logo por alguns anos. Foi muito importante para mim em Braga, porque revelou-se uma ótima universidade, e além disso, ou acima de tudo, por ter percebido, acho eu, rapidamente, que o currículo académico era apenas um ponto de partida e que havia todo um mundo para explorar à volta, fosse com os companheiros de curso, fosse com as diferentes propostas que a universidade nos faz fora do âmbito académico, e tentei agarrar tudo isso com projetos extracurriculares, com a incrível biblioteca que a universidade tem, e com todas as outras coisas que depois fomos criando juntos, eu e esses meus companheiros de curso em Braga. Foi, sem dúvida, um dos, quando olhamos para trás e temos de apontar os momentos decisivos da nossa vida, ter escolhido Braga foi um desses 3-4 momentos que definiram o lugar onde estou hoje.
Olha, sugiro então que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos que viveste na cidade de Braga e na Universidade do Minho.
Escolho, pensei muito sobre isto quando fizeste essa proposta de escolher um tema, porque já passaram muitos anos, e lembro-me muito bem que havia um álbum em particular que eu ouvia muito nessa altura, que é o Só, do Jorge Palma, que é apenas o Jorge Palma ao piano, com as suas canções, e claro, podia ser quase qualquer uma das canções, que ainda hoje sei todas de memória ou de coração, como se diz em inglês, mas vou escolher o A Gente Vai Continuar, por falar dessa estrada que, se nós quisermos, continua sempre à nossa frente e não podemos continuar a galgá-la. Portanto, acho que é um bom tema e que reflete bem o que eram esses tempos de estrada para andar à nossa frente.
Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mascadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. A gente não vai parar enquanto houver ventos e mar.
Voltamos à conversa com Hélder Beja, um jornalista formado na Universidade de Minho, que se mudou, entretanto, para Macau. Hélder, eu pedia-te agora para nos explicar o que é que andas a fazer em Macau.
Bom, eu hoje em dia reparto o meu tempo entre Macau e Portugal, depois de ter deixado o Festival Literário de Macau em 2018. Claro que não parei e passei a pensar, já tinha aliás pensado noutros projetos, e criei no ano seguinte um projeto que me vai ocupando alguma parte do tempo agora, que é uma pequena editora e também agência literária chamada Capítulo Oriental. Posso dizer que tive algum azar porque é bem editora e a agência foi criada pouco antes da pandemia ter começado e, portanto, todos os projetos que tínhamos ficaram um bocadinho adiados, mas não esquecidos nem abandonados. Mas é um projeto que tenta, de alguma forma, estabelecer mais laços entre as literaturas desses dois grandes universos, que são o universo da língua chinesa e da língua portuguesa. Temos vários autores dos países de língua portuguesa que representamos e depois temos também muitos autores da China e de outros territórios onde se fala chinês e também de outros países asiáticos representados por esta agência chamada Capítulo Oriental. Temos ao mesmo tempo uma atividade editorial onde publicamos livros, acima de tudo, de autores de Macau ou sobre Macau, escritos por autores de outros lugares, e aí estamos a tentar traduzir, obviamente, alguns livros de autores de língua portuguesa que existem e que são sobre Macau e sobre a China, e a tentar fazer o mesmo, no sentido inverso, trazendo para Portugal, acima de tudo para Portugal, mas gostávamos também que para o Brasil, autores da China e da Ásia. Esse é um dos principais projetos que me ocupa. Entretanto, também comecei, claro, continuo a colaborar com muitas publicações, escrevo acima de tudo sobre cinema e literatura, como aliás tenho feito ao longo da minha vida, mas comecei também a escrever para cinema. Estou a escrever uma longa-metragem e uma série de televisão com um querido amigo e realizador que também passou muitos anos em Macau, que é o Ivo M. Ferreira, realizador de vários filmes, talvez o mais mediático tenha sido Cartas da Guerra, inspirado nas cartas que o António Lobato nos escreveu quando estava na Guerra Colonial. Estamos a trabalhar neste projeto, que já vai bastante avançado, e começam também a desenhar-se outros projetos no horizonte relacionados com o argumentismo, e isso dá-me muita alegria, porque penso que é uma área em que quero trabalhar durante bastante tempo.
Mas já nos consegues avançar? Quando é que poderá ser possível ver e onde essa série?
Bem, a série será sempre passada em Portugal e o filme será um filme para estrear em festivais e depois também fazer o seu circuito em Portugal. Mas como calculas também, tudo o que aconteceu no último ano retardou as coisas, mas eu julgo que sempre que em 2022 este filme e esta série estarão cá fora, mas em breve também saberemos mais sobre isso. Mas acho que é um projeto com muito potencial e o Ivo a seu tempo falará mais sobre ele.
Podes, não sei se estás em condições para nos avançar alguma coisinha sobre este projeto.
Não, ele já falou deste filme que está a fazer, que queria muito fazer há muitos anos. É um filme sobre as SFP25, portanto, que tem o pós 25 de Abril como pano de fundo. É um filme sobre esta célula política barra terrorista que existiu em Portugal e sobre todas as suas incongruências, paradoxos, os sonhos daquelas pessoas e ao mesmo tempo a violência que depois transpirou desse sonho que era de alguma forma recuperar a revolução ou cumprir a revolução que muitas dessas pessoas achavam que não estava a cumprir.
E em relação à série, dizias-me que era uma série televisiva, certo?
Sim, é baseada neste mesmo projeto, será um filme e uma série, portanto será um filme que depois acabará por desaguar numa série com o mesmo tema, será uma extensão, por assim dizer, do filme.
Olha, voltando então à tua experiência em Macau, eu ia perguntar-te como é que foi a adaptação quando chegaste lá.
O processo de adaptação a Macau foi bastante fácil. Não creio que seja assim para toda a gente, mas eu já sabia isto mais ou menos sobre mim, apesar de em contextos diferentes, porque depois de ter sido deixado com umas sacolas em Braga pelos meus pais, depois de mesmo ter acontecido em Salamanca e de não ter tido qualquer dificuldade, também calculei que apesar da distância continental não fosse sentir-me propriamente angustiado por estar longe de casa e não conhecer ninguém. Além do mais, também não fui sozinho, fui com uma namorada, não é? E portanto tínhamos um ao outro como apoio. Portanto foi mesmo muito fácil adaptar-me a Macau. É uma cidade difícil de descrever e muito peculiar, mas que tem de facto uma forte presença portuguesa, se quisermos chamar-lhe assim, e é, como eu costumo dizer, possível fazer um dia inteiro, desde a manhã e do pequeno almoço ao jornal que se compra e aquilo que se faz e se come e se ouve, quase apenas em língua portuguesa, e depois, querendo fazer isso, e depois, no dia seguinte, é possível fazer exatamente o oposto e não ter quase nenhum contacto, a não ser talvez a toponímia e uma outra palavra que se veja escrita em português, mas fazer um dia inteiro a todos os níveis em que se está muitíssimo longe de casa e de tudo aquilo que é a cultura portuguesa.
E aproveito também para te perguntar, já que falas nesses sinais de Portugal em Macau, há muitos portugueses? Tens contacto com muitos portugueses aí?
Sim, eu neste momento não estou em Macau exatamente, mas lá, quando estou lá ainda bastante tempo, há muitos portugueses. E há, acima de tudo, uma forte presença da comunidade portuguesa nas esferas mais da vida mais pública de Macau. E Macau não tem uma contagem específica de quantos portugueses existem, porque não é obrigatório registar-se no consulado e, portanto, é difícil dizer quantos portugueses existem em Macau. Mas, de facto, há não só os portugueses vindos de Portugal, que continuam a chegar e chegaram, acima de tudo, muito durante aqueles anos da crise. Eu cheguei em 2010, mas depois, a partir de 2012, 2013, chegaram mesmo muitos portugueses a Macau. E depois há, obviamente, também já muitos portugueses que nasceram em Macau, que são, obviamente, produto de uma miscigenação, que são parte de famílias mistas, que têm, enfim, pessoas chinesas, pessoas portuguesas e pessoas de outras geografias ali na Ásia. A presença é pequena, mas forte. E também apareceram muitos projetos e muitas iniciativas relacionados com a comunidade portuguesa nos últimos anos. Eu acho que a comunidade portuguesa percebeu, incluindo com este projeto do Festival Literário de que eu falei há pouco, que o que fazia sentido e o que era interessante era tentar, de alguma forma, cruzar estes dois grandes mundos, como eu também disse há pouco, e que não fazia, e para mim não faz grande sentido, nem é exatamente útil tentar de alguma maneira promover aquilo que é a cultura em língua portuguesa ou a cultura portuguesa sem olhar para o outro lado do espectro e para a imensa, tremenda e interessantíssima cultura chinesa. E a partir do momento em que se começou a trabalhar nesse sentido, em que se percebeu que é preciso multilinguismo, que é preciso cooperar com pessoas que não sejam portuguesas e que falem outros idiomas, etc., acho que as coisas começaram a correr muito melhor e foram anos de grande excitação para muita gente que estava a arrancar com projetos. Essa excitação, entretanto, travou um bocadinho porque a China também está numa deriva um bocadinho diferente, mas vamos ver o que vai acontecer a seguir.
Olha, e como é que é a tua rotina em Macau? Obviamente, não estou a referir-me a este contexto pandémico, porque claro, veio alterar, obviamente, a rotina de toda a gente, mas num dia normal, sem pandemia, sem Covid-19, como é que é a tua rotina?
A minha rotina, acordo relativamente cedo, normalmente, não muito cedo, mas vamos dizer 9 da manhã. Normalmente tomo sempre o pequeno almoço em casa e começo a ler os jornais de Portugal e os jornais de Macau. Há três jornais diários em língua portuguesa em Macau, que também têm as suas edições online. Não sou muito, curiosamente, um homem de ouvir rádio. Também há um canal de rádio em Macau em língua portuguesa, que é a Rádio Macau, e que faz um excelente trabalho, mas não é um grande hábito que eu tenha escutar a rádio de manhã. Escuto mais música e leio as notícias. Que trabalho em casa, acima de tudo. Há muitos anos que esse é o meu hábito, trabalho bastante em casa. É muito raro também cozinhar em casa em Macau, porque a oferta de restaurantes é tanta, e quando se vive sozinho, como eu vivi a maior parte dos anos em Macau, só cozinhava em casa normalmente para amigos e quando fazia algum jantar. Portanto, sair depois para fazer algumas compras, almoçar, por vezes comida chinesa, por vezes comida portuguesa, japonesa, tailandesa, indiana, há um sem fim de opções e para todas as bolsas. Depois da parte da tarde, gosto também de trabalhar muito nas bibliotecas que existem espalhadas por Macau, em especial uma chamada Biblioteca Sir Robert Hotung, onde passei infinitas tardes da minha vida a trabalhar ao computador, e é um ritual que ainda mantenho. Acabando a tarde, tento sempre também estar com amigos mais ao fim do dia, quando o trabalho mais regular deles, porque o meu trabalho é assim um bocadinho mais aberto e se quisermos também anárquico do ponto de vista horário, tento estar com alguns amigos, jogo futebol, joguei futebol a maior parte dos anos que tenho estado em Macau, em diferentes divisões, semi-profissionalmente, se quisermos. Se houver treino de futebol, vou treinar, se não houver, talvez vá nadar ou correr, tentar manter o corpo um bocadinho ativo e são também. E depois à noite, normalmente, janto com amigos, bebo um copo, conversas também sempre relacionadas com o trabalho, ou vai-se à Cinemateca Paixão ver um filme, ou há um pequeno concerto no Live Music Association, depende um bocado, e nunca durmo muito cedo, mas faço sempre aquelas contas básicas para tentar dormir umas 7 horas, e portanto, por volta da 1 da manhã, num dia normal, estou a deitar-me para acordar outra vez às 9 e recomeçar.
Olha, e o que é que mais gostas em Macau?
Eu acho que Macau, eu costumo dizer, quando me fazem essa pergunta, que para o bom e para o mal, Macau é uma espécie de amplificador da experiência de estar vivo, da experiência humana. Porque, bem, por vários motivos, mas acima de tudo eu diria pela escala e pela concentração de coisas que existe em 30 e tal quilómetros quadrados, que é a área de Macau. E, portanto, quando se está em Macau, o tempo parece estender-se, porque é possível fazer tantas coisas num só dia, que por vezes, quando depois às vezes partilho o que foram os meus últimos dias com a família, a falar no Skype ou com um amigo mais próximo ou uma amiga mais próxima, parece haver um desequilíbrio gigante entre aquilo que me aconteceu em 5 dias e aquilo que lhes aconteceu nesses mesmos 5 dias. Na minha vida parece que passou um mês ao ritmo que é a vida deles. E acho mesmo que Macau funciona quase como um amplificador de tudo, das coisas boas, mas também das coisas más. Seja como for, acho que é sempre isso, ou quase sempre isso, que as pessoas sentem saudade quando acabam por partir de Macau, é dessa intensidade. Eu gosto muito da intensidade de Macau, gosto muito da sua escala, que também tem um lado difícil, que é o facto de ser pequeno e de podermos sentir-nos um bocadinho atrapados, mas a verdade é que essa escala, o facto de ser uma cidade muito, muito, muito densa, e ao mesmo tempo pequena, que faz com que Macau seja tão, tão especial.
E que tema musical te faz lembrar essa intensidade que tens vivido em Macau?
É um tema de Macau e eu gostava de falar dele porque acho que revela um bocadinho aquilo que é o melhor da música de Macau, e não há assim tanta coisa, de uma banda chamada Turtle Giant, que é composta por três rapazes, dois deles com ascendência portuguesa, brasileira, americana, um deles com ascendência chinesa e portuguesa, e até posso já estar a cometer erros no meio disto tudo, mas são três músicos maravilhosos, e esta música chama-se Germany 1 and 2, e é um indie rock soberbo, que não dá para acreditar que seja sequer de Macau, porque podia ser de um lugar qualquer, mas é de muita, muita qualidade, e acho que eles merecem este destaque.
Oh,
Depois da música, regressamos à conversa com Hélder Beja, antigo estudante da Universidade de Minho a viver em Macau. Hélder, há bocadinho falavas da gastronomia e da variedade que é possível experimentar em Macau. Eu aproveitava agora para te pedir algumas sugestões para quem ainda não conhece Macau ao nível gastronómico, mas também ao nível turístico. O que é que podemos visitar?
Então, começando pela gastronomia, e há um lugar que é quase uma instituição para todos os portugueses que por ali passam, uma tasca chinesa, que se alguém passar por Macau e perguntar, outros portugueses saberão logo dizer, que se chama Cais 22, ou que pelo menos nós lhe chamamos todos Cais 22. É um lugar virado para as águas do rio que separa Macau de Zhuhai, a primeira cidade chinesa logo ali ao lado. Tem um terraço fantástico virado para os barcos de pesca que ali aportam, e onde se comem algumas das iguarias do mar mais deliciosas, lulas fritas, lingueirão e muitas outras coisas, navalhas e outras coisas que é possível encontrar por ali. Depois, julgo que será fundamental passarem pela experiência de um dim sum, um estilo de restaurante onde se comem coisas que tipicamente cantonenses e que são muitas vezes comidas ao pequeno almoço. Há muitos em Macau, mas portanto o que eu sugiro, não sugiro um em particular, mas sugiro que vão a um dim sum também chamado yam cha, e experimentem essas iguarias cantonenses. Além disto, claro que depois, dentro dos casinos de Macau e de toda essa parte garbosa e luxuosa de que não falámos aqui muito hoje, há opções fantásticas para se comer e comer bem, quer a comida chinesa, quer a comida internacional, porque Macau hoje em dia é um dos lugares com maior concentração de restaurantes com estrela Michelin e por aí fora do mundo. Portanto, acho que vale a pena também olharem para dentro dessas grandes máquinas de fazer dinheiro, que são os casinos, e descobrirem lá alguns dos restaurantes mais interessantes que hoje podem visitar. Ao nível dos locais, e não querendo ser demasiado óbvio, há pouco referi aqui esta biblioteca, a Biblioteca Sir Robert Otung. Acho que é um edifício com um valor patrimonial interessante e que vale a pena visitar. Diria o Templo de Amá, é um dos templos mais visitados, um dos templos mais visitados de Macau, mas já está longe daquele circuito mais óbvio das ruínas de São Paulo e do centro histórico de Macau. Portanto, o Templo de Amá também fica nessa zona do Porto Interior, e acho que é muito bonito avistar lá de cima o Rio das Pérolas, e depois poder também descer e descobrir todas essas ruas do Porto Interior, que é das zonas mais intocadas, talvez, de Macau, também um bocadinho degradada por causa disso, mas acho que é esse charme que ainda mantém, que as pessoas gostam. Acho que é importante ir a Kluan. Kluan é a terceira ilha. Macau é composto por Macau, Taipa e Kluan. Kluan continua a ser o pulmão do território. Tem algumas praias, tem o verde, tem as colinas, tem também um templo no topo de uma dessas colinas, e acho que é um lugar diferente e que vale a pena descobrir para se ter um bocadinho a percepção do que teria sido Macau há muito, muitos anos. Acho que quando se vai a Kluan e se vê, por exemplo, um pôr do sol em Kluan, e se olha para as águas barrentas do Rio das Pérolas, se consegue ter um bocadinho a percepção do que terá sido Macau antes deste desenvolvimento impressionante que transformou por completo o território. Depois, Macau também é um lugar onde as artes têm algum peso, e nesse aspecto eu sugeria, obviamente, uma visita ao Museu de Arte de Macau e ao Centro Cultural de Macau, que tenta sempre ter uma programação interessante. Há algumas galerias, mas poucas privadas, mas acho que começar pelo Museu de Arte e talvez espreitar a Art for All, que é a maior entidade artística para representação de artistas individuais, artistas plásticos, pode ser um bom caminho.
Olha, já perto do final desta nossa conversa, eu ia pedir que deixasse aqui alguns conselhos para quem está a pensar também emigrar.
Acima de tudo, quando se emigra, tem de ter-se essa noção de que se vai para longe. Acho que, enfim, está mais ou menos latente no conceito, mas se não se tiver bem presente que se está a cortar com o que se deixa aqui, e está-se mesmo a cortar, no caso de Macau, porque a distância é tremenda, pode correr mal. E eu julgo que muitas das pessoas que acabam por regressar passado pouco tempo, porque não tinham bem a noção do que estavam daquilo que estavam a abdicar. Havendo essa capacidade de perceber e de aceitar que se está a abrir todo um novo caminho e que não é provavelmente possível retomar o caminho anterior, acho que é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Depois, eu acho que emigrar, viver longe de casa, viver numa cultura tão diferente como é aquela que se encontra, por exemplo, em Macau, apesar de haver uma comunidade portuguesa, mas não recomendo a ninguém que fique fechado nela, pelo contrário, não é? Que se deixe contaminar por tudo aquilo que o rodeia, que é muito mais chinês do que português. É a grande descoberta da vida, não é? É abrir a cabeça, é abrir o coração e é tornarmos realmente pessoas muitíssimo diferentes por estarmos expostos a qualquer coisa que não supunhamos às vezes sequer existir. Foi uma das outras grandes decisões da minha vida, talvez a maior de todas, ter ido para Macau, e foi mais uma vez um bocadinho discricionária. Nada voltou a ser como era antes, nada pode voltar a ser como era antes, mas não me arrependo nunca de ter tomado essa decisão que foi das mais importantes da minha vida.
E está nos teus planos voltar um dia definitivamente a Portugal?
Não tenho a certeza disso. Está e já está neste momento, já faz parte do meu plano de passar maiores temporadas em Portugal, coisa que já faço hoje, e portanto essa reaproximação a Portugal certamente é importante para mim, acima de tudo por causa da minha família, mas não só, também porque gosto muito de estar em Portugal, gosto muito do meu país. O que eu quero mesmo, e se tudo correr bem, será sempre dividir o meu tempo entre Portugal, Macau e, quem sabe, outras latitudes, voltar a tempo inteiro, quem sabe um dia, mas neste momento interessa-me muito mais poder circular entre estes dois lugares.
Muito bem, Hélder, muito obrigada pela conversa e por partilhares connosco toda esta experiência em Macau.
Obrigado, Eliana.
E assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo, hoje embarcamos com Hélder Beja e é com um tema escolhido por ele que fechamos o programa de hoje. Fiquem por aí e já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade de Domingo. Até lá.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. You want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. And they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.